Vamos ler um texto para a gente poder começar? Vamos ler todo mundo junto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. E aí eu quero mostrar para você como Paulo definiu ou disse a Timóteo a importância da palavra. Eu quero que você preste muita atenção, acompanhe comigo a leitura, porque, como eu falei desde a primeira aula, essas aulas da escola dominical que nós estamos fazendo será como degustar a palavra de Deus. Nós não vamos passar pelos textos correndo, nós vamos ler, vamos degustar, vamos deixar a palavra entrar no nosso coração e fazer sentido, ok? Então nós vamos ler, caminhar por ela, ver o que ela está ensinando para a gente poder ser muito edificado pela palavra de Deus. Então vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, é um conselho de Paulo. Olha o que que Paulo diz: tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a sua infância sabei as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Amém? Eu separei aqui alguns pontos, mas eu quero que você pense comigo. Paulo, ele vai dizer ao seu filho na fé, Timóteo, sobre a escritura e vai dar algumas dicas para ele. Paulo está falando de alguém que serviria no ministério, Timóteo. Então ele começa dizendo: Timóteo, fica firme nessa palavra que você aprendeu desde a infância, não abre mão. E essa palavra vai te tornar sábio para a salvação. Olha que interessante. A palavra, ela te salva? Não, ela não tem poder salvífico. A palavra não te salva, mas ela vai te tornar sábio, ela vai te tornar conhecedor, ela vai te dar o caminho necessário para a salvação. Exemplo: sem a palavra, como eu saberei como ser salvo? Sem a pregação da palavra, como eu vou conhecer a Cristo? Como eu vou saber que ele morreu por mim? Então, quando ele está falando para Timóteo, ele está dizendo: isso vai te tornar o quê? Sábio para a salvação. E o que é ser sábio? Ter sabedoria, conhecimento. Então ele está falando: olha, a Sagrada Escritura vai te dar conhecimento, vai te municiar, vai te fazer crescer para você entender a salvação. Então, quer ver um exemplo prático? Quantas pessoas ainda têm a confusão de pensar: a salvação é pela obra ou a salvação é pela fé? Ou a salvação é pela fé, ou a salvação é pela graça. A salvação vem por onde? E aí você tem que ir para as escrituras e entender. Exemplo, as seitas, algumas seitas, elas confirmam, ou na maioria delas, que a salvação é pelas obras. Mas não falam diretamente. Eles dizem: se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Se você não trabalhar, você vai para o inferno. Se você não fizer isso ou aquilo, você vai para o inferno. Só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala: a salvação é pela fé, é pela graça por meio da fé. Você precisa crer na pregação do Evangelho, crer em Cristo, aceitar a obra que ele fez, e aí você será salvo. Então, ser salvo é você aceitar a obra de Cristo. Tem como tu fazer alguma coisa para alcançar a salvação? Tem. Crer. Precisa crer. Graça de Deus te perdoa. Entender que você era pecador, que você foi afastado de Deus, que eu fui afastado de Deus e agora ele me deu a redenção por meio de Cristo. E aí sim, quando eu entendo essas coisas, eu recebo a salvação. Por quê? Agora eu creio. Me foi exposto à Escritura. Então, sem a palavra, automaticamente eu não tenho salvação. Como é que você é salvo por uma coisa que eu não estou entendendo, que ninguém pregou, que não tem palavra? Então ele está falando: a salvação, ela não, a palavra, ela não vai te salvar, mas ela vai te tornar sábio. Então, sem a palavra, irmão, não tem como alcançar isso. Porque você não vai ter acesso à pregação. Você não vai ouvir. Alguma dúvida? É uma linha muito tênue. Tem que até tomar cuidado com o que fala para eu não cair em algum erro. Mas tem muita gente já dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é um erro grave. Por quê? Se eu digo que a Bíblia não é a palavra de Deus, eu estou dizendo que há inúmeras formas de Deus falar além da Bíblia. E aí é um perigo. Porque como eu vou discernir se é a sua alma falando, se é um falso profeta falando, se é um mentiroso falando? A Bíblia, ela me cerca. Se eu falo para você, a Bíblia aberta é Deus falando, a Bíblia fechada é Deus em silêncio, a gente trabalha nas quatro linhas das Escrituras. Então, não tenho o que inventar. Está aqui. Agora, quando eu fujo da Bíblia, eu começo a dizer, olha, Deus mandou você largar sua esposa e casar com aquela outra pessoa. Olha, Deus mandou, aí eu estou dizendo que a palavra de Deus agora sou eu. Não é mais a Escritura. Aí você corre para a Escritura, você percebe que esse tipo de ato diante de Deus é errado. Deus não permite que você se divorcie para casar com outra pessoa. Deus não aceita o divórcio. Então, olha que interessante como é que a Bíblia, ela precisa ter esse lugar de destaque. A palavra de Deus precisa ter esse lugar de destaque. Tem que ter na nossa vida. Ok? Então, vamos para o texto de novo. Paulo, ele dá algumas definições. Ele fala: a palavra de Deus, ou toda a escritura, é inspirada por Deus. É útil para o ensino. É útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito em toda a obra. Então, a palavra de Deus é o refino para que o homem de Deus seja perfeito. Olha só. Pastor, mas não tem como ser perfeito. Mas a Bíblia está dizendo que tem. Vamos dar uma passeada pelo contexto? Nessa época aqui ainda não tinha o Novo Testamento pronto. Certo? Se não tinha um Novo Testamento pronto, isso aqui foi uma carta de Paulo, vamos pensar numa coisa. Que escritura ele estava falando? Antigo Testamento. Qual é a parte da Bíblia que mais está sendo atacada nos dias atuais? Antigo Testamento. Tem uma teologia que nasceu, que é a teologia da hipergraça, que é exatamente excluir o Deus do Antigo Testamento. É como se Jesus, Deus, tivesse aceitado Jesus e mudado. Ficou bom, porque ele era mau. Aí Jesus veio e pregou para ele aceitou a Cristo e ficou bom. Como que isso acontece se é o mesmo Deus, se não mudou? É porque as pessoas são confrontadas no Antigo Testamento. Mostra pecados que talvez no novo não vai ser tão explícito quanto o amor. E aí, quando você vai para o antigo, é Deus sendo juiz, Deus operando justiça. E aí você olha e fala, mas no novo não vejo tanta interação de Deus com o homem como era no antigo. E aí você pensa, ah, eu acho que acabou. Só que nós estamos diante do texto que Paulo está dizendo toda a escritura. Que escritura? Antigo Testamento, é o que eles tinham. É inspirada por Deus, ponto. Ah, mas foram homens que escreveram e homens são sujeitos a falhas. Homens inspirados pelo Espírito Santo. E ponto final. Você vai colocar isso em xeque? Então, se você colocar isso em xeque, você não pode continuar daqui para frente. Então, vamos ter que parar. Porque isso aqui, irmãos, é como se alguém tivesse sentado e o próprio Deus pegasse na mão da pessoa e começasse a escrever. E aí você vai ver homens que viveram em tempos totalmente diferentes, escrevendo sobre Cristo sem saber quem ele era, sem ver ele. Em Gênesis 49, eu li isso hoje, faz uma menção de Cristo, sem eles fazer ideia quem é Cristo. Salmista, vários salmos falavam de Cristo, e os salmos messiânicos, sem saber quem ele era. Sem vê-lo. Dá para entender a profundidade? Então foram homens, sim, inspirados por Deus, que escreveram as Sagradas Escrituras. E aí, a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão e correção e para a educação. Para ensino, para que serve o ensino? Para que que eu tenho que aprender? Porque eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. E o ensino, ele é capaz de promover revolução. Olha que interessante. A maioria das revoluções comunistas que você vai olhar no mundo e vai perceber, elas surgiram por alguns grupos radicais que ministraram o ensino. Não foi só por força e por violência. Foram pessoas sentadas ouvindo instruções. Então a palavra de Deus, ela é capaz de instruir você a seguir por um caminho. Então, sem a palavra não tem ensino, sem ensino não tem estratégia. Você vai ser alguém que vai andar sem entender o porquê está caminhando. Então a Bíblia, ela te ensina, te dá estratégia, te corrige, está ali junto contigo no teu caminhar. Eu não sei como agir nessa situação. A palavra, ela é capaz de te ensinar, de te ajudar a passar por essa situação. Então a Bíblia, ela é inspirada por Deus e capaz de te ensinar. Outro ponto, repreender. Para que serve a repreensão? Um exemplo de repreensão nos dias atuais são as placas de trânsito. Tira todas as placas de trânsito da base e você vai ver o caos. O ser humano precisa de placa, de aviso, de repreensão. Sem as placas, sem os avisos, você não vai entender. Exemplo: tem locais que você não pode estacionar. Tem locais que você pode parar, mas não pode estacionar. Tem local que você não pode parar e nem estacionar. Tem vagas que você não pode ficar, porque é para deficiente físico. Tudo organizado. A repreensão está ali. Eu vou parar no lugar errado, eu olho para cima, tem o quê? Uma placa dizendo: você não pode ficar aí. É o papel da Bíblia. É a grande placa que mostra para mim e para você o que eu posso e não posso fazer. Mas não está falando de uma criança. De, ó, você não pode fazer isso, meu filho. Você não pode. Estou falando de coisa séria. Não pode roubar. Aí você fala, nossa, eu não sabia disso. Mas você vai ver tantas pessoas roubando. Parece simples? Não pode roubar. Aí você fala, ah, não precisava nem estar escrito. Mas tem gente que rouba. Entende? Então, ela é uma grande placa de repreensão. Então, a Bíblia, ela é usada para ensino, estratégia e repreensão. Para você saber até onde você pode ir. É uma grande cerca que te protege, que não te prende, mas te protege. Delimita as suas ações para você não passar do limite. Irmão, você pensa, Romanos 1 fala que. Eu até tinha marcado o texto que eu queria mostrar para a pastora. O ser humano, sem Deus. Quando está em pecado, em iniquidade, não quer mais ouvir o Senhor, em Romanos ele fala assim: e o Senhor entrega esse homem à própria vaidade e desejo do seu coração. Significa que todos nós somos muito maus, temos o potencial de fazer as piores coisas do mundo, que você possa imaginar. Todos nós, eu e você. Só que quando a gente encontra a graça do Senhor e respeita as quatro linhas da palavra. Ele segura a maldade, não deixa você ser mau, então ele libera a graça. Mas quando você é uma pessoa que não aceita a correção, não ouve ao Senhor, peca deliberadamente, ele simplesmente retira as placas e deixa você ir. Ele solta você no próprio desejo do seu coração, então você vai fazer aquilo que você sempre quis, sem ninguém te proibir. Então você vai ver gente matando, roubando, estuprando, fazendo tudo de terrível. E aí você fala, pô, mas se Deus existe, por que que ele permite isso acontecer? Por causa do pecado do homem. O homem é mau. O ser humano é mau. Então, um relacionamento com a palavra te ensina, te repreende, te corrige. Além da correção, além da repreensão, que são as placas, existe a correção. O que que é a correção? Já aconteceu comigo várias vezes, entrar numa rua na contramão de carro. Às vezes você entra porque não conhece. Aconteceu a gente em Friburgo. Ah, entra ali, entramos. Era contramão. Então vai haver momentos na minha e na tua vida que nós vamos entrar na mão errada. Vamos fazer alguma coisa que por inocência foi errado. E aí a palavra de Deus me dá a permissão de voltar e corrigir o trajeto. Então a Bíblia é capaz também de corrigir o trajeto da nossa vida. A Bíblia diz isso. Nós andávamos errantes, olha, por caminhos tortuosos. E ela, a palavra, é capaz de nos colocar de volta no caminho correto. Então ela repreende, te avisa, olha, está errado. E se você mesmo errando, ela fala, ainda tem a opção de corrigir. Dá para corrigir o percurso. É como aquela voz do GPS, recalculando rota. Dá para a gente voltar ao percurso. Basta você querer. Então, olha, olha o poder da Bíblia. Olha como é que a gente, em um texto, poucos versículos, a gente consegue saborear a palavra de Deus. Para a educação na justiça. O que é justiça? A palavra justiça é dar ao próximo o que lhe é de direito, o que lhe é devido. Tá? Então, toda vez que você vê a palavra de Deus dizendo que Deus é justiça, é porque ele dá ao homem o que lhe é de direito. Juízo é que é o fatality, digamos assim. O juízo de Deus é quando a paciência dele esgotou, acabou. Agora, a justiça não. A justiça é, eu preciso dar ao homem o que lhe é de direito. Exemplo, se alguém é uma pessoa boa, correta, justa, Deus vai agir com justiça como? Retribuindo aquela pessoa. Por isso que Paulo fala, nunca retribua o mal com o mal. Retribua o mal com o bem. Isso é justiça. Fazer justiça é olhar alguém que não tem condições e dar a ela condições. Isso é justiça. Quando você vê o termo justiça social, é você fazer por alguém que não tem condições ou não tem as mesmas condições de você. Então você tem, você vai fazer justiça por aquela pessoa. Isso é justiça. Então a palavra te educa na justiça. O ser humano, em seu estado natural, não consegue ser justo. Ele é mau. Então a palavra ela te equipa, te educa, te ensina a ser justo. Quer ver um exemplo? Nós falamos isso na aula de jejum. Eu posso jejuar e não fazer bem a ninguém, mas a palavra diz: quer que teu jejum seja aceito? Olha para o teu próximo com carinho a mais. Olha a Bíblia te ensinando a justiça, olha a palavra te ensinando a justiça. Quando você vê alguém numa situação pior, tenta ajudá-lo. Olha a Bíblia te abrindo os teus olhos para a justiça, olha a palavra abrindo os teus olhos para a justiça. Aquele que dá esmola, o Senhor ouve, o Senhor responde. Olha que interessante. E sabe o que é interessante? O ser humano precisa dessa educação. Quer ver uma coisa que você vai entender rapidamente? Até pouco tempo atrás, mas foi na época do Billy Graham, foi na época também do Martin Luther King, os Estados Unidos eles viviam branco com branco, negro com negro, e na mente deles estava tudo certo. Você consegue mensurar isso na tua mente? Você consegue pensar? Tipo assim, não, eu só ando com branco, porque eu sou puro, porque eu não sou sujo, olha só. Você tem noção de que na mente do ser humano eles diziam que uma pessoa de outra cor era impura, suja. Olha que terrível. O ser humano precisa ser educado, mas a educação social, justiça, a palavra de Deus é que vai acender esse alerta. Você vai se tornar. Por isso que é normal a pessoa que lê, que tem um relacionamento com Deus e um relacionamento com a palavra, ela é educada, ela é culta, ela é respeitosa, ela honra princípios, ela honra valores, ela honra as leis. Você conhece alguém que é homem e mulher de Deus e são radicais quanto à polícia, quanto à guarda municipal, quanto a prefeito, quanto a presidente? Você conhece alguém revolucionário que lê a palavra de Deus? Não. Você vai ver pessoas de bem, pessoas que respeitam as leis, que só vão ir para a guerra quando as leis do homem perverterem as leis de Deus. E guerra que eu digo é espiritual. Vão para oração, vão para o clamor, vão fazer protesto para dizer: caramba, vocês estão querendo legalizar o aborto, por exemplo. Isso é terrível. Isso vai contra as leis de Deus, isso é imoral. E aí sim, esses homens de bem vão para a guerra, vão para essa luta. Porque a palavra nos dá educação e justiça, ok? Então nós fechamos esse texto de 2 Timóteo 3, 14 a 17. Abre aí comigo Hebreus 4, 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12, ainda falando da palavra. Por isso que, entenda uma coisa, enquanto você abre. A palavra, a Bíblia sagrada fechada, é Deus com a boca fechada. A Bíblia aberta é Deus falando. Não caia no engodo de dizer que a Bíblia contém e não é a palavra de Deus. Hebreus 4, 12. Diz assim a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, junta e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos aprofundar nesse texto. Vamos lá. Primeira coisa, ele diz que a palavra de Deus é viva. Ponto. Sabe aquela frase do... Acho que foi Billy Graham que falou. A Bíblia é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Continua. Porque ela é viva. Ela serviu para Josué batalhando as guerras de Jericó, para tomar Canaã. Ela serviu para Moisés liderar o povo. Ela serve para mim e para você hoje e vai servir para a gente amanhã. Não é que ela se atualiza. A Bíblia não atualiza. Ela é viva. Ela é viva. As letras saltam. Tem verdade aqui, não tem mentira. Por isso ela é viva, ela é eficaz. E ela é capaz de acontecer coisas por causa dela. Por ela ser viva. E o texto fala, a palavra de Deus é viva. Vírgula. E viva e eficaz. O que é uma coisa eficaz? Eficaz é, se for usada para esse propósito, vai acontecer. Exemplo, eu preciso de um alicate para fazer um certo conserto. Eu preciso de um alicate. O atorqueijo vai funcionar? Não, tem que ser um alicate. Porque a ponta dele é mais grossa, é maior, não vai entrar onde eu preciso. O alicate é mais fino. Quem é mais eficaz, o alicate ou o atorqueijo para essa situação? O alicate. Então a Bíblia é isso. A Bíblia é isso. Ela é eficaz para resolver teus B.O. Ponto. Se você andar caminhando sobre a palavra, você vai resolver seus problemas. Porque ela é eficaz. Ela não é um remédio que mente ou mascara uma situação. Ela é eficaz. Na hora que ela bater na situação que está o defeito, ela vai corrigir. Entende? Quer ver um exemplo? A dipirona. Ela cura. Ela só mascara. Você está com dor de cabeça, você vai tomar, vai passar. Mas você vai resolver o problema? Se tiver que tomar, por exemplo, antibiótico para essa dor de cabeça, a dipirona resolve? Ela não é eficaz. Ela é um paliativo. A palavra de Deus é viva. É verdade o que está nesse texto. Ela é eficaz. Por isso, se a gente orar a palavra, não tem como dar errado. Você não está inventando palavra, você não está fugindo daquilo que é a produção do seu milagre, você está na palavra de Deus. Isso, quanto mais você entender e ouvir, lembra a mensagem que eu coloquei no grupo? Você só vai desfrutar do que você entende. E para você entender, você tem que ouvir ou estudar. E é simples, você entendeu, caiu a ficha, acabou. Acabou. É entender. Não é passar o olho depressa e falar amém. O que tu leu? Não lembro. Não. É você entender. Fala, caramba, ele levou as minhas dores. Ele me libertou. Ele me transportou do império das trevas para o império da luz. Eu sou filho de Deus. Olha a diferença. Ué, eu não era filho, agora eu sou filho. E você entende que é filho, muda. Tua mente muda. Teu caminhar muda. Tua forma de falar muda, porque você entendeu. Ok? Então ela é viva, ela é eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes. Por que esse exemplo? Porque a espada de dois gumes, ela é afiada dos dois lados. Se você pega uma faca de pão, ela é só afiada na parte de baixo, na parte do corte. A outro lado não corta. Então ele está falando, é como espada de guerreiro. porque a espada precisa ser eficaz na guerra. Então, tu imagina, um guerreiro vai para a guerra e leva a espada que só corta para um lado. Aí ele bate para cá, mas na volta ele não consegue. Então, ele pode morrer. A espada do guerreiro, ela afiada dos dois lados, é se ele bater para cá e se ele bater na volta, ele consegue pegar dos dois pontos. Por que que você acha que todo culto, a ordem do culto, é que no final tem a pregação? Porque a pregação, ela vai curar quem está doente, ela vai avivar quem está morto, ela vai trazer alegria para quem está triste, ela vai ser cura para quem está doente, olha que profundidade. Porque aqui no culto tem todo tipo de gente, quem está em pecado, quem não está, quem está se santificando, quem não conhece o Senhor. E quando a palavra é ministrada, alcança todas as pessoas. Olha que profundidade. Por isso que tem que ter a pregação da palavra. Ok? Vamos seguir então. Mais cortante do que a espada, penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Essa parte aqui é perfeita. Por quê? Eu já preguei sobre isso, sobre o poder da alma, que eu até falei sobre Jericó, lembra? Como eu consigo discernir o que é minha alma e o que é o meu espírito, se não for a palavra de Deus? Eu posso estar falando como alguém almático, sem nada do espírito, achando que eu estou falando pelo espírito. E não é. Eu posso estar pregando sentimento, eu posso estar pregando vontade própria, eu posso estar pregando o que eu enxergo da vida, e eu não estou pregando o espírito. E a palavra é que faz a divisão e fala, olha, aqui você está na alma, aqui você está no espírito, aqui você está na alma, aqui você está no espírito. Vamos andar no espírito? Vamos viver no espírito? Vamos crescer no espírito? Como eu vou ter esse discernimento? Tendo um relacionamento com a palavra de Deus. Então, olha o que a Bíblia diz. Ela penetra ao ponto de dividir. Te dá discernimento entre alma e espírito. Juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Alma e espírito, junta e medula, e apta para discernir pensamentos e corações. Vamos lá. Alma e espírito, nós estamos falando da parte espiritual. Junta e medula, nós estamos falando da parte carnal. É apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Parte da alma. Olha que profundidade, você sabia disso? Alma e espírito, parte espiritual. Junta e medula, parte física. Discernir pensamentos e propósitos do coração. A alma. Você consegue entender aonde a palavra de Deus atua? Ela atua em todo ser humano. Corpo, alma e espírito. Então, a palavra de Deus organiza isso dentro de você. A palavra de Deus organiza. Se você está doente, tem cura, sim ou não? Tem ou não tem? Não tem? Se você está confuso quanto aos seus sentimentos, com sintomas de depressão, com sintomas de espirituais, digamos assim, de síndrome do pânico. Eu não estou falando de doença realmente psicológica, estou falando da parte que o diabo atenta. A Bíblia também não te fornece socorro para isso? Sim ou não? Sim. E agora a parte espiritual? Que é, eu não entendo, eu não vejo demônio, eu não tenho fé para acreditar e tal. A Bíblia também te dá a condição de você crescer. Vamos lá, tem mais dois textos para me terminar. É, exemplo da palavra de Deus sendo usada na parte espiritual, depois o exemplo na parte de alma e de corpo. Eu vou ler um pouquinho rápido para a gente poder ganhar tempo. Marcos 9, 21 a 27, diz assim: perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu ele, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia desse jovem e nunca mais torne a ele. E ele clamando e agitando-se muito, saiu deixando como se tivesse morto. E a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. A pergunta é: se Cristo tivesse ali, movido pela palavra, ou ele sendo a palavra, né? Porque ele era o verbo, a ação de Deus, a palavra de Deus, aquele menino ia ser para o resto da vida jogado na água e no fogo. Olha como a palavra de Deus é poderosa. Ela foi capaz de libertar um jovem que era conduzido, possesso por demônios. Sem a palavra de Deus, acredite se quiser, demônio não se manifesta na igreja, porque as pessoas não vão saber que é demônio. Pessoas vão pregar em cima do púlpito, possesso por demônio, ninguém vai saber. Porque a palavra te dá discernimento. A palavra te dá coragem. A palavra te dá ousadia. A palavra te dá conhecimento. E aí, o que que Cristo fez? Olhou para o menino e perguntou: desde quando ele faz isso? Desde a infância. Olha que interessante. Jesus, ele fala, espírito mudo e surdo. Ele já entendeu o que que era que estava sobre o menino. Ele entendeu. Joga na água, joga no fogo. Tá, isso não é normal. Chegou à conclusão, espírito mudo e surdo, sai dele e não volta mais. Olha que interessante, irmãos. Olha como isso é profundo. Ele fez um diagnóstico como um médico e foi capaz de tirar um demônio que estava dentro daquele jovem. Não é profundo isso? Não é forte? Só para fechar, Marcos 5, do 24 ao 34, eu não vou ler, porque senão a gente não vai dar tempo. Fala da mulher do fluxo de sangue. Eu só quero separar aqui uma coisa: ela vivia sofrendo há 12 anos. O fluxo de sangue impedia ela de viver em comunidade, porque ela era como imunda, né? Alguém que poderia tornar as outras pessoas imundas também, por estar com ela. E aí, o que me chama a atenção no texto é que a Bíblia retrata ela dizendo assim: e ela ouvindo falar. Isso aqui é muito interessante. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, o texto está dizendo que ela ouviu falar daquilo que Jesus fazia. Lembra que eu falei? Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, é a ação de Deus. Então ela ouviu falar do movimento da palavra, de quem carregava com ele a palavra, Cristo. Então ela ouviu, o coração dela se encheu de fé e aí abriu uma porta para a possibilidade. Ela foi nos médicos, ninguém resolveu o problema dela. Ela gastou o dinheiro que ela tinha, ninguém resolveu. E aí a fé gritou dentro dela: vai naquele homem que vai dar certo. Ela foi, qual foi o empecilho? A multidão. A Bíblia diz que a multidão o cercava. E aí ela tinha duas opções. Olha como é que a fé é importante. Se ela olha para a multidão e desiste, ela não seria curada. Se ela, por quê? Por que a desistência? Se eu tocar em alguém, alguém descobrir, eu vou ser apedrejado. Então ela tinha duas opções: ou você é curada ou você é morta. Olha a fé. Você tem disposição para isso? De buscar até o extremo? E se não der certo, você fala: rapaz, se não der certo, eu vou morrer. Mas eu vou ir. Era a situação dela. Ela olhou a multidão e falou: se eu tocar em alguém, alguém descobrir que eu estou com hemorragia no meio deles, eles vão me apedrejar até a morte. Mas eu creio que nele tem a vitória. Ela agachou, foi no meio da multidão e tocou nele. E ele para tudo. Olha que interessante. O que não podia acontecer, aconteceu. Ele para tudo. Todo mundo olha para ele e fala: alguém me tocou. Pá. Olha a multidão, claro que alguém te tocou, lógico que alguém te tocou. Ele: não, não estou falando disso. Alguém me tocou porque de mim saiu poder, saiu virtude. Alguém foi tocado, alguém foi curado porque me tocou. Aí eles olharam, estava a mulher agachada. Tipo assim, imagina ela. Porque ela morreria. E aí ele olha para ela e fala: minha filha, a tua fé te curou. Ela ouviu falar a fé. A levou até a cura. Porque é isso que acontece. Se você ouvir a palavra de Deus e aquilo botar uma fé dentro do coração e você caminhar naquilo que a palavra diz, você vai alcançar aquilo que você quer, aquilo que você busca. Então a fé é o combustível para você andar no sobrenatural. E aonde vem a fé? O que te dá fé? É a palavra de Deus. A fé, ela não surge do nada. A fé, ela precisa ser ativada. E como é que se ativa a fé? A palavra de Deus. É a palavra que ativa a fé. É a palavra que diz: você pode. Eu quero dom de cura. Você pode. A Bíblia mostra. Tem como. O Espírito Santo dá. Busque os melhores dons. Ele dá esse dom. Ele dá e você vai ser usado no dom. Então busca. Busca a presença dEle. Busca a vontade dEle. Busca um relacionamento com a palavra. Que você vai viver o sobrenatural.